Estamos no CBN Saúde, nosso segundo bloco. Estou conversando com a psicóloga clínica Elise De Knoop. Nosso assunto é ansiedade. Elise, eu queria falar um pouquinho sobre pessoas, por exemplo, mulheres que estão fazendo tratamento, né, para uma gravidez. Que, é claro, a palavra ansiedade é sinônimo, é o sinônimo do tratamento. E você falou que você trata muitas pessoas assim, você conversa com muita gente assim.
É um dos meus nichos de tratamento, porque eu passei por isso, eu fiquei 5 anos tentando engravidar.
Como é que é administrar, num caso como esse, ou casos similares a esse, a ansiedade?
É muito complicado, Gilson, porque é alguma coisa que não depende de você, foge do teu controle, né? Quando você vai lá e pode fazer alguma coisa, mas não, você está esperando o remédio fazer efeito, o óvulo dar certo ou não e tal, então é muito complicado. E é uma questão assim, eu até escrevi esses dias atrás um artigo sobre isso de uma paciente que eu estava acompanhando, e só quando ela baixou mesmo a ansiedade, coincidência ou não, mas eu acredito que não seja, que ela conseguiu engravidar. Sabe aquela questão assim, quando você... Muitos casos a gente vê, né? Ah, quando o casal adotou uma criança, daí em seguida conseguiu engravidar. Então, a impressão que dá é que, assim, quando você baixa a sua ansiedade, quando você trabalha ela, o tratamento é mais fácil. Os médicos me relatam isso. Se cada paciente viesse com ansiedade mais menor, assim, não teria realmente tanto problema, tanto... Porque aí elas questionam demais o tratamento, de repente não é o médico, vamos trocar de médico, vamos trocar de remédio, até conseguir, né, o resultado esperado. Então, é realmente um trabalho assim de acalmar um pouco o coração e de perceber que não tem nada que você possa fazer, a não ser ali o que o médico está fazendo, a dieta certa, a medicação certa, para você poder conseguir o teu esperado sonho. De repente, às vezes, também não consegue, mas então entender o porquê de querer tanto ou da dificuldade de se viver, de repente, sem um filho. Então, você trabalha o casal em si, né, nesse sentido de, ok, se conseguir bem, se não conseguir também, vamos conseguir tentar viver sem isso.
Elise, você colocou um ponto que eu acho crucial. Duas coisas que eu queria perguntar para você. Primeiro, né, a ansiedade pode ser o problema que a pessoa acaba tendo para aquilo que ela está tão ansiosa? Ou seja, você falou, né, de repente a mulher está fazendo um tratamento para ficar grávida e ela fica tão ansiosa que isso prejudica o tratamento. Aí, quando ela acalma a ansiedade dela... Ela consegue. A gente tem, da vida profissional nossa, por exemplo, às vezes a gente fica tão ansioso por alguma coisa, ou para iniciar algum tipo de trabalho, que essa ansiedade pode atrapalhar o nosso desempenho. De repente as pessoas têm que aprender que a ansiedade pode ser um mal.
Meter os pés pelas mãos, né?
Isso, acho que você usa... É isso, colocar os pés pelas mãos.
Uhum. Sim, pode acontecer. Você está tão ansioso que você não... Por exemplo, numa entrevista de emprego, você está tão ansioso que de repente você não consegue passar aquilo que realmente, verdadeiramente você é, o que verdadeiramente você pode contribuir com aquela empresa que está te contratando. Você fica assim, sem saber realmente como agir e daí acaba realmente atrapalhando. No trabalho, por exemplo, você está com tanto medo, o teu pensamento é tão assim, nossa, se eu fizer qualquer coisa errada, eu vou perder o emprego, que a pessoa, o teu empregador vai falar, nossa, essa pessoa realmente não é tão eficiente assim, ela está se atrapalhando ali um pouco, e pode ser que isso faça com que ela seja dispensada.
Ou seja, a pessoa acaba tendo nisso um prejuízo para a vida profissional dela, para a vida pessoal. Tratamento disso, Elise, como é que a gente pode resolver esse problema?
Eu vou vender o meu peixe aqui, né? Psicoterapia.
Pra sua saúde.
Não, é porque assim, funciona muito em terapia, porque você realmente vai mexer com as crenças mesmo do paciente, né? Você vai realmente mexer com aquilo que ele acredita e que o que ele acredita realmente não faz parte de uma realidade, não faz parte de uma verdade absoluta. Então, mexendo com a crença ali do paciente, você mexe com o pensamento, as emoções, o comportamento, que de uma forma que ele vai conseguir, de repente, não ser curado, mas de repente... E é engraçado assim, que no tratamento, eu confronto muito os pensamentos disfuncionais dos pacientes. Então, ele está passando por uma situação e aí eu pergunto assim, mas se você fosse dar um conselho para uma pessoa que está passando exatamente pela mesma coisa que você está passando, o que você diria para ela? Ah, não precisa se preocupar tanto, não é para tanto. Então, ele começa a verificar que realmente, assim... Não é para tanto. Tem alguns pacientes que eu ainda falo, use isso como mantra. Não é para tanto.
Ou seja, se as pessoas pudessem sair um pouco delas mesmas e conversar com elas mesmas, talvez elas fossem menos ansiosas.
Sim, verificar se realmente tem razão aquilo que eu estou pensando. Eu vou muito assim, o paciente vai dizendo e eu falo, tá, mas e se isso acontecer, o que pode causar? E se isso acontecer, o que pode acontecer?
O nosso Vitor Wesley faz uma pergunta interessante. De repente você sofreu um acidente. Uhum. Né? Você tem... suas feridas, você tem seus traumas desse acidente, né? E pessoas mais ansiosas têm dificuldades de recuperação? Ou seja, de repente, superar isso é mais difícil para quem é ansioso? Como é que funciona isso?
É, de repente, porque a iminência da morte é muito grande, né? De repente, alguém que sofre um acidente, ok, vou passar por uma cirurgia, eu repensar, né? Então, eu sofri um acidente, meu pensamento é, eu vou morrer. Mas, de repente, assim, o repensar, não, eu vou passar por uma cirurgia e tô com um médico bom, um hospital bom, vai dar tudo certo. E daí o ansioso, não, eu não vou ter mais cura, eu vou ficar doente pro resto da vida e a minha sentença de morte tá aí, eu vou morrer.
Vou terminar a nossa conversa com uma coisa que você falou muito engraçada. Você falou assim que toda vez que fala de ansiedade, você lembra de três tipos de pessoas. Uhum. Né? Eu queria que você comentasse isso, que você até que fez uma paródiazinha, né? De repente a pessoa sai e pisa, por exemplo, né? No cocô de um animal, por exemplo, na calçada, né? Aí acho que cada um tem três reações diferentes.
É, o depressivo vai pensar, poxa, tá vendo? Eu não devia ter saído de casa, ó, já comecei o dia ruim, meu dia vai ser péssimo. O ansioso vai pensar, nossa, olha, agora eu tô indo pro trabalho com um cocô de cachorro no meu sapato, vão achar que eu sou porca, que eu não sou uma pessoa limpa, não sou digna de estar naquele lugar. E o cara muito positivo demais, poxa, que bom que eu não tava descalço, né?
Então a gente deve ser um pouco positivo nessas horas.
Sim, a gente precisa ver qual é o problema. Será que as pessoas realmente vão olhar pra você, vão te qualificar porque você pisou no cocô de cachorro? Isso que acontece com todo mundo, quem nunca, né?
Elis, muito obrigado por essa conversa.
Eu que agradeço.
Eu conversei com a Elis Deknop, ela é psicóloga clínica, conversamos sobre ansiedade. Essa entrevista daqui a pouquinho vai estar no nosso site. Você que acabou de ouvir aí o final dessa entrevista e quiser, né, desde o começo, você vai poder acessar no cbnmaringá.com.br, no link CBN Saúde.